Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Brasil é um grande país que precisa de um povo unido para resolver seus problemas. Mas parece que existe uma conspiração para desunir o país, para dividir o povo em castas, em classes, em raças, em grupos. E fazer com que um seja inimigo do outro, que loucura, né? Pois é, para começar o programa, vamos com uma frase de Martin Luther King. Devemos aprender a conviver juntos como irmãos, ou pereceremos juntos como tolos.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E para começar o programa, vamos com um texto do Paulo Saab, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O texto do Paulo chama-se Falando Sobre Nação. E ao fundo, você ouvirá o eterno clássico Canta Brasil, de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, com o violão de Aderbal Duarte. João VI fugiu de Napoleão, veio ao Brasil e criou por decretos, para ter o que governar, a estrutura do Estado brasileiro. Nascemos de cabeça para baixo. A nação deveria nascer antes e criar um Estado para gerenciá-la. Mas aqui, criamos o Estado, que até nossos dias tutela a sociedade e ainda hoje estamos construindo a nação. Vamos entender nação numa metáfora futebolística. O que é uma nação quando a referência é um time de futebol, hein? Fala-se de um grupo imenso de pessoas que torcem pelo mesmo objetivo de vitória. Usam simbolicamente a mesma camisa, defendem os mesmos valores e lutam conjuntamente em favor do melhor para o seu time. É esse o conceito de nação, o que todos deveríamos fazer para o time Brasil. Evidentemente, eu não falo da seleção de futebol, onde existe essa visão, mas do país. Seria aplicar o conceito da torcida pela seleção brasileira com o mesmo ardor pelo país Brasil. Quando for assim, a sociedade brasileira estará se consolidando como uma verdadeira nação. Temos um território descoberto em 1500. Portanto, o solo brasileiro tem pouco mais de 500 anos de pertencimento. O Estado brasileiro, nascido a partir de 1808, está completando seu segundo século de existência. A nação brasileira, o que fecharia o quadro de um Brasil completo, está ainda em formação, em plena miscigenação. Somos um país em busca de seus valores comuns, sua identidade, sua peculiaridade, fruto dessa miscigenação das raças, costumes, religiões, gastronomias, culturas, letras, músicas e tudo o mais que aportou em nosso território nos fluxos imigratórios. Considerando as datas que mencionei e olhando-as sob a ótica da história, estamos apenas começando a jornada brasileira. Roma, que forneceu a base da civilização ocidental, existia há mais de 4 mil anos. Alguém, com certeza, vai apontar o dedo. Ah, mas e os Estados Unidos, hein? Tem praticamente os números semelhantes a partir da descoberta da América. Mas os diferenciais são gritantes e deram um destino diferente a cada país. Os Estados Unidos nasceram já como nação, da união de 13 estados independentes, formalizando de início uma carta constitucional que vigora até hoje. Nós, só agora estamos na prática, fora do discurso demagógico, começando a pensar o Brasil em termos de sociedade democrática. Não dá para comparar.
As selvas te deram das noites teus ritmos bárbaros.
E os negros trouxeram de longe reservas de pranto.
Os brancos falaram de amor em suas canções.
E dessa mistura de vozes nasceu o seu canto, Brasil. Minha voz enternecida já adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das mais ardentes canções.
Também a beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul.
Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar.
Oh, esse rio turbilhão entre selvas de rojão, continente a caminhar.
Do céu, do mar, na terra, canta Brasil.
Canta Brasil, que delícia, né? Você ouve aqui nas vozes de Geraldo Azevedo e Moraes Moreira. No céu, no mar, na terra, canta Brasil.
Minha voz entenecida.
Pois é, o Paulo Sabe trouxe um conceito interessante para nossa reflexão, o conceito de nação. Não custa nada lembrar, como eu sempre faço, nação é uma coisa, governo é outra. Nação é uma coisa, povo é outra. Nação é uma coisa, país é outra. Mas as pessoas costumam confundir tudo e dá no que dá. Os brasileiros ainda não conseguem se enxergar como nação. Talvez precisemos de uma guerra para aprender. Ou, voltando à metáfora futebolística, precisamos da Copa do Mundo para conseguir a união em torno de um mesmo objetivo, não é mesmo? É. Pois é, mas veja bem, todo brasileiro quer um país melhor. Todo brasileiro quer o fim da fome. Todo mundo quer o amor distribuído em doses iguais. Todo mundo quer a natureza protegida e o ar e os rios limpos. Todo mundo quer as crianças sadias e educadas. Todo mundo quer saúde, dinheiro e felicidade. Então, se todo mundo quer o mesmo, por que é que não somos uma nação, hein?
Aqui é o meu país.
Aqui é meu país.
Nos seios da minha amada. Nos olhos da...
As trilhas, estradas e veias que vão do céu ao coração.
Aqui é o meu país.
Aqui é o meu país.
De botas, cabas, histórias, diárias e...
Me diz como ser feliz em outro lugar. Você está ouvindo Aqui é o Meu País, de Ivan Lins e Vitor Martins, nas vozes do Folia de Três. O trio vocal Folia de Três, formado pelas cantoras Cacala Carvalho, Eliane Tassis e Mariana Leporassi, iniciou sua carreira em novembro de 2005, com o lançamento do CD Pessoa Rara, em homenagem aos 60 anos do compositor Ivan Lins. Fala a verdade, não é uma delícia, hein? Pois é, mas é complicado, viu? Não somos uma nação, pois apesar de compartilhar dos mesmos objetivos, divergimos sobre a forma de atingi-los. Não temos consciência do coletivo, somos incapazes de renunciar à nossa individualidade em benefício da comunidade. Até porque, se eu renunciar, vai aparecer um espertinho que vai se aproveitar para tirar vantagem. Então temos um país assim... cheio de gente legal, alegre e com muita energia. Gente capaz de tirar água de pedra quando o assunto é futebol ou carnaval. Mas incapaz de canalizar as energias individuais para a construção de uma nação. Voltando à metáfora do esporte, veja como funciona o brasileiro. Somos os melhores do mundo no futebol e no vôlei, quando, hein? quando temos um técnico forte, capaz de se identificar com os jogadores e discipliná-los, capaz de impor o coletivo sobre o individual. Quando isso acontece, as seleções são imbatíveis. Mas como é que você pode trazer essa prática para a sociedade, hein? Para quase 200 milhões de pessoas, ainda mais no malandríssimo país tropical?
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Que beleza!
Em fevereiro,
tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana.
Pois é.
Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém.
Pois é.
Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo.
Que tal O País Tropical, em gravação original de Jorge Ben, em 1970, hein? Mas quer ver uma coisa, hein? Quase na mesma época, o Wilson Simonal pega a mesma música, aplica um pouco de pilantragem e transforma num grande clássico da música popular brasileira.
Em homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Fevereiro,
tem carnaval. Tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Em fevereiro, tem carnaval. Tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, posso não ser um grande líder, pois é. Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Pois eu digo é que moro num país tropical, abençoado por Deus.
Tem carnaval.
Tem um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Eu sou flamengo e não desfaço de ninguém. Mas em 5 brasileiros, 6 fãs do Flamengo tem. Num patrofi, abençoado de e bonito por natureza. Mas que beleza,
em fevereiro,
tem carnaval. Tem um fuco e um rio, sou flamengo, mané, chama tere. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Eu sou flamengo e não despaço de ninguém. Mas em 5 brasileiros, 6 fãs do Flamengo tem. Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
Café Brasil.
Thank you.
só, você tá ouvindo Chiclete com Banana, um grande clássico de Gordurinha e Almira Castilho. Radicado no Rio desde 1952, o cantor e compositor baiano Gordurinha, que chamava-se Valdec Arthur de Macedo, estourou quando Chiclete com Banana foi gravada por Jackson do Pandeiro em 1959. Essa versão que você está ouvindo é a interpretação de Altamiro Carrilho, Sebastião Tapajós, Maurício Einhorn e Gilson Peranzita. Vê se pode. Uma das mais importantes características de uma nação é aquela que está na frase de Martin Luther King que eu usei para abrir este programa. Devemos aprender a conviver juntos como irmãos ou pereceremos juntos como tolos. Sobre esse assunto de aprender a viver juntos, eu encontrei um texto do sempre excelente Stephen Kennett, chamado Em Defesa da Classe Média. Kennett levanta uma lebre que costumamos deixar escondida, olha só. Existem centenas de teorias políticas escritas pelos mais variados cientistas políticos que têm defendido a tomada do poder por um grupo de pessoas inteligentes, éticas e compromissadas com o bem comum. A lista de teorias é longa, desde o filósofo rei de Platão até os socialistas fabianos, os sociais-democratas com sua elite de tecnocratas, ou os escritos de Gramsci e seus intelectuais orgânicos e engajados. José Serra, no seu primeiro discurso de campanha em 2002, disse que havia escolhido as 100 melhores cabeças do país para montar um programa de governo. Perdeu meu voto e de mais 2 milhões de eleitores da classe média, que também acham que sabem pensar. No mundo moderno de hoje, felizmente ou infelizmente, precisamos de muito mais do que uma elite de 100 ou 1000 pessoas para mudar um país. Hoje, para um país dar certo, é necessário a participação de milhões de cidadãos atuantes, que se distinguem dos demais pelas suas pequenas lideranças, pelas suas pequenas iniciativas, nas suas pequenas comunidades e pequenas empresas. Essas pessoas são normalmente aquelas que mostram o caminho não pelas suas ideias, mas pelos seus exemplos. Exemplos de sucesso, disciplina, persistência e determinação. São aqueles que chamamos de classe média, os gerentes, os supervisores, os administradores, os pequenos e médios empresários, os juízes, os advogados, os médicos, os funcionários públicos, os profissionais liberais e os professores universitários. É a classe média que gera emprego, que cria valor, razão pela qual é sempre mais tributada pela classe dominante. Normalmente, a classe média representa 10% da população. E se incentivarmos cada membro da classe média a criar 10 empregos, teremos pela primeira vez no Brasil o pleno emprego. Poderia a classe média gerar empresas e 9 empregos por cada membro, hein? Na realidade, é o que já se faz. A maioria das pequenas e médias empresas é aberta por pessoas de classe média ou por ex-funcionários que aprenderam com alguém da classe média. Em Bento Gonçalves, por exemplo, uma das melhores cidades para se viver no Brasil, existe uma empresa para cada 10 habitantes da cidade. Se um incentivar cada empresa média a contratar 12 funcionários em vez de 10, sabe o que iria acontecer, hein? Os salários não parariam de subir, porque não daria para contratar 120% da população. Cada pequeno empresário teria de tentar roubar o funcionário do outro, oferecendo um salário maior. Que beleza! Não são os intelectuais e os professores nas faculdades que ensinam os segredos do sucesso na vida. Quem ensina é a classe média, aos seus 10 a 50 funcionários, muitos dos quais acabam montando negócios concorrentes. Pobre não aprende de rico nem de intelectual. Pobre copia a classe mais próxima. A classe média, aquela que ainda lembra como era ser pobre e conseguiu sair dela criando valor. Só que no Brasil, ninguém defende a classe média, muito menos seus valores e sua postura política. Os ricos são naturalmente de direita, são conservadores, querem manter o status quo. A classe média não é de direita nem de esquerda, é de centro e liberal. são os profissionais liberais por excelência, que acreditam na autonomia, na responsabilidade pessoal e social, na poupança para a velhice, nos valores familiares, no imposto sobre herança. Mas o liberalismo é a ideologia mais atacada no Brasil, pela direita e pela esquerda. A direita vê na classe média uma ameaça, a esquerda vê nela a burguesia a ser destruída.
Se fosse pelo vidro, seria esmalte. Se fosse pelo pincel, seria esmalte. Se fosse pelo uso, seria esmalte. Mas tem mais brilho que esmalte. Tem 50 cores novas, diferentes. Tem permanência duas vezes maior. Isto é mais que esmalte. É Colorama, a grande novidade de Bozano. Colorama já vem com Permanon, a moderna substância que aumenta seu brilho e sua permanência. Esmalte? Não. Colorama 1010?
Bozano! Colorama, Cista, você usa esmalte Colorama 1010? E ele diz o seguinte, tinha Permanol. O que é Permanol?
Café Brasil.
E o Canetes termina o texto assim. Que eu saiba, nenhum jornal brasileiro defende a ideologia da classe média, justamente seus leitores. Não há um jornal liberal que defenda os valores típicos da classe média. Por isso, a classe média está deixando de renovar suas assinaturas de jornais e revistas, onde o editorial normalmente defende os valores da direita e o resto do jornal defende os valores da esquerda. A circulação de jornais e revistas tem caído quase 20% nesses últimos anos, justamente porque a classe média cansou de comprar jornais que não defendem os seus pontos de vista, somente os daqueles que querem a sua destruição. Se um dia um jornal diário for criado por pessoas da classe média, que defendam os valores da classe média, terá todos os anúncios e circulação que desejar, sem precisar de anúncios do governo, empréstimos do BNDES, nem viver na corda bamba, fazendo editoriais para não criticar demais o governo. Pois então, Stephen Kennett fala de um problema sério que estamos deixando em segundo plano. Todos queremos o melhor para a sociedade, para nossos filhos, para nosso país e para o mundo. Mas estamos com a visão embaçada por discursos que pregam o ódio e a desunião. Já é tempo de abrir os olhos. E é assim, ao som de Meu País, o primeiro trabalho solo de Tim Maia, lançado num compacto em 1968, que este Café Brasil reflexivo vai embora. É o Tim quem diz, mesmo ainda quando a luta do alto se escuta em uma só voz que diz, somos como irmãos. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Aderbal Duarte, Geraldo Azevedo com Moraes Moreira, Folia de Três, Altamiro Carrilho, Sebastião Tapajós, Maurício Einhorn e Gilson Peranzetta, Wilson Simonal, Jorge Ben e Tim Maia. Quer mais, hein? Visite www.lucianopires.com.br e ouça a Rádio Café Brasil. Para terminar, vamos com Charles de Montesquieu, filósofo francês. A sociedade é a união dos homens e não os próprios homens.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil, ajuda nós.